A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar com o Dr. Fábio Ancona Lopes, que é pediatra e é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria e publicou recentemente o livro Avós e Netos, Uma Forma Especial de Amar, Manual de Sobrevivência, né? Manual de Convivência, na verdade. Não deixa de ser de sobrevivência, né, Dr. Fábio?
Com certeza. É muito prazer estar falando com você e os ouvintes da Rádio Câmara.
Dr. Fábio, quando a gente lê o seu livro, percebe que o senhor tem muita preocupação com a questão da alimentação, é isso?
Veja, alimentação, quando a gente fala em consultório de pediatria geral, e eu, apesar de ter minha especialização em nutrologia pediátrica, não deixei nunca de atender crianças em atendimento de pediatria geral. No consultório do pediatra geral, a preocupação básica das famílias, mãe, pai, avô e avó, que aí é o caso específico do que a gente abordou no livro, a preocupação central é sempre a alimentação. A alimentação da criança, no nosso meio, na nossa cultura latina, é um aspecto que assume uma importância muito grande e que gera muita ansiedade, muito erro de conduta, acaba refletindo em distúrbio de comportamento da própria criança, e são situações que o pediatra geral obrigatoriamente deve abordar.
E, doutor Fábio, eu vejo que o seu livro é um curso de atualização e, inclusive, combatendo alguns mitos ou até algumas antigas verdades que se colocavam como pontos fundamentais para a alimentação da criança, como, por exemplo, até a questão da introdução do suco, da papinha, antes dos 6 meses, né?
Então, veja bem, como eu tenho bastante tempo de formado já, eu sou um pediatra em fase de aposentadoria, e isso dá mais segurança até para a gente contar histórias acontecidas durante a experiência profissional, e eu militei a vida inteira na universidade. Se eu hoje repetisse aquilo que aprendi e ensinei no início da minha carreira, eu estaria falando coisas que, do ponto de vista da pediatria atual, são verdadeiras barbaridades. Nós hoje, o mundo inteiro, todas as entidades ligadas à pediatria no Brasil e no mundo, recomendam um aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida da criança. E esse exclusivo é exclusivo, não implica em oferta de água, de chá, de mais nada. É só peito materno. Quando eu me formei, o aleitamento materno era uma questão que se abordava assim, quase de maneira marginal, episódica, e se enfatizava preparo de fórmulas de mamadeira, e as crianças passavam a receber alimentação de colher muito precocemente, numa fase em que o desenvolvimento neurológico ainda não permite que ela aceite bem um alimento oferecido com colher, mas de um tal modo que no 6º mês, quando hoje a gente inicia uma alimentação complementar, há 30 anos atrás, as crianças já recebiam tudo aquilo que uma criança deve comer com 1 ano de idade. Então, dava-se papinha de cereal com 2 meses e meio, 3, suco de fruta precocemente, primeira refeição de sal com 4 meses, a segunda com 5. E é importante, eu tentei abordar isso no livro que está voltado para avós, é importante a gente ter presente que as avós aprenderam dessa maneira. Então hoje, quando elas têm necessidade de estar ajudando filhos no cuidado com os netos, elas vão ter dificuldade em entender por que era de um jeito e agora é de outro. A gente tenta exatamente nesse livro explicar essa situação.
E, doutor Fábio, eu achei interessante que o senhor procura lembrar que algumas coisas que já estavam no passado hoje são mitos, né? Como, por exemplo, a criança gordinha é sinônimo de ser uma criança forte. Ou então usar liquidificador e peneira para fazer a papinha da criança, né?
Isso, são situações que eram feitas naturalmente e também mesmo por desconhecimento. Hoje, em termos de nutrição infantil, se dá muita importância à ingestão de fibras. E quando a gente fala fibras, a gente não pode pensar nem em liquidificador, nem em peneira, que são instrumentos que vão retirar a fibra dos alimentos. O liquidificador desfaz as fibras e a peneira retém né, na sua rede retém a fibra dos alimentos, de modo que a papinha feita dessa maneira é uma papa que não dá possibilidade da criança ter uma ingestão adequada ou de uma quantidade adequada de fibras. A outra questão que você levantou, ligada a como preparo de alimentos ou introdução, exatamente obedece hoje aquilo que se conhece e que se julga que é melhor. O gordinho não é mais considerado o mais fortinho. A ideia de que a criança que acumula energia sob a forma de gordura é uma criança que tem mais resistência a infecções, que vai superar com mais facilidade problemas de qualquer ordem física, ela não é verdadeira. Hoje a gente sabe que a criança que tem um acúmulo de gordura maior, ela tende no futuro a apresentar o risco de sobrepeso e obesidade, com todas as complicações que atualmente são muito bem conhecidas decorrentes dessa situação. De modo que a própria curva de peso que se usa hoje no mundo, feita pela Organização Mundial de Saúde, nos ensina isso. As crianças que são mantidas em aleitamento materno, elas tendem a ter um peso menor do que crianças que recebem mamadeira, que recebem fórmulas na mamadeira, ou que começam a alimentação complementar mais cedo, mas elas têm uma perspectiva de vida e uma qualidade de vida seguramente melhor do que as outras.
Doutor Fábio, tem uma frase que o senhor destaca que é ótima, né? No caso dos avós e das avós, que é: se o que eu fiz deu certo, por que mudar, né? Aí o senhor explica exatamente por que mudar, né?
Isso, por que mudar? Porque hoje se conhecem situações que antes não eram conhecidas. Hoje, quando a gente fala de condição nutricional de pacientes, nós estamos falando de trabalhos que são publicados no final da década de 80, nos anos 90, então é assim, trabalhos do final do século passado, trabalhos que não tem mais do que 20 anos na maioria das vezes. E as avós foram avós há mais tempo do que isso, né? Então, por que mudar? É importante que isso seja trabalhado, porque quando se fala em nutrição, as mudanças que se propõem, elas não têm um efeito a curto prazo. Uma criança que recebe uma alimentação introduzida de modo muito precoce ou com componentes inadequados, ela não vai apresentar, enquanto criança, nenhuma alteração decorrente disso. Mas ela tem o risco de apresentar, quando adulto, uma série de complicações ligadas àquilo que a gente chama de doenças degenerativas da vida do adulto: hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, risco de infarto de miocárdio, enfim, toda uma série de condições que vão transformar a qualidade da vida desse adulto de maneira desfavorável. E nós temos que ter presente hoje, cada vez mais, que o pediatra que está atendendo uma criança de meses no consultório, ele está lidando com um indivíduo que, quando adulto, vai viver muito mais tempo do que se vivia em gerações passadas. A perspectiva de vida aumentou muito, nosso país já é acima dos 70 anos. Na realidade, a gente hoje faz a pediatria para o indivíduo que vai viver entre 90 e 100 anos de idade. Então, esta pediatria deve ser feita visando a prevenção das complicações que a introdução errada de alimentos pode trazer.
Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, o pediatra Fábio Ancona Lopes conta para a gente como é que a gente consegue vencer a dificuldade que as crianças têm de variar a alimentação numa certa idade. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.